Boa noite aos colegas que fazem o curso Práticas Clínicas. Há pouco tempo tivemos a oportunidade do lançamento de uma obra do Ian Miller, em parceria com Kay Suter. Uma dessas obras na qual a imaginação auxilia na compreensão do que provavelmente pode ter acontecido. E eles fazem um exercício de aproximação a partir dos papéis, não é, que se teve acesso dos diários do Samuel Beckett, no qual ele relata o processo terapêutico dele com Byron. E o livro é belíssimo. O livro traz passagens muito bonitas, muito inspiradas. Algumas provavelmente vou colocar os colegas no mudo. Pronto. Algumas provavelmente tão próximas do que de fato houve, que a impressão é que é a própria leitura do diário de Beckett. Mas foi um exercício de construção que eles fizeram a partir dos diários, no qual Beckett mostra depois a ampla utilização que ele faria desse material nos seus textos. Muito bem. Essa é uma obra que nos ajuda, por ilustrações e contrastes, a conversar dilemas típicos da nossa época, em especial esse que é o nosso assunto de hoje, que diz respeito à última parte de Quem é o Partilhante. Nós veremos esse estudo em 5 itens, se tivermos o tempo necessário para isso. Uma vez que faremos inúmeras paradas aqui para as reflexões, considerações dos senhores. Eu peço, por favor, para que peguem papel, caneta, deixem a mão e façam seus apontamentos para as paradas que realizaremos, tá bem? Então vamos dialogar. Primeiro ponto que vamos ilustrar nessa segunda parte é uma área na qual vocês verão que alguns elementos nós rememoramos que vimos na primeira aula e na aula de trânsito, que foi a aula passada, uma aula que serviu de mediação, e mais alguns conteúdos que veremos aqui são novos. Então, o primeiro ponto que nós veremos é o elemento cambiante, um elemento que não para conforme uma definição, que caminha, que alterna, que troca. Esse vai ser o nosso primeiro aprofundamento hoje, sobre quem é o partilhante. Isso ocorre de várias maneiras. No próprio trânsito da clínica, no próprio desenvolvimento da clínica, o papel designado a priori a quem seria um partilhante começa a se deslocar. Ora, ele vai se encontrar na teoria que é feita ali, nós veremos em seguida o que isso quer dizer. Ora, ele se desloca para o terapeuta. Ora, esse papel se dilui e fica subentendido nas ações que passam ali, no qual a própria clínica se torna ela em si partilhante. E por vezes mesmo ela migra para outras instâncias. Quando ocorre do trabalho terapêutico, você está com alguém em seu consultório e isso que denominamos partilhante agora se diluiu em propriedades, se particionou, sendo que pedaços disso foram para vários endereços existenciais, um pouco para o terapeuta, um pouco para a pessoa diante dele, um pouco para o próprio, a ambientação da clínica. Em casos assim, se diluímos o partilhante, onde está o terapeuta? Onde está a teoria? Considerem, por favor, que o fato de dizermos eis um partilhante não significa necessariamente que temos que dizer e lá, em algum lugar ou aqui, eis um filósofo clínico. Nem sempre o filósofo clínico ou a filosofia clínica, eles serão a contrapartida do que nomeamos como partilhante. É plausível e possível a existência do partilhante sem a presença, sem a pontuação de um filósofo clínico diante dele, de um médico diante dele, de um especialista numa área. Como isso é possível? Considerem como uma analogia, cheia de problemas, aliás, a figura daquilo que na medicina se considera o doente. É possível o papel do doente sem o médico. Em muitos casos, a doença prescinde do médico. Em muitos casos, o doente, aliás, só será assim sem o médico. Em alguns casos, a própria aproximação do médico faz o afastar da doença e destitui da pessoa seu papel existencial de doente. Isso é possível, por exemplo, quando o médico se aproxima dizendo: isso que você tem é um problema, é uma alergia, eu vou tratar você imediatamente com corticoides e isso vai terminar em pouco tempo. Ao fazer uma tal ação e se lograr esse êxito que o médico pretende, acabou-se o papel do terapeuta, do doente, da doença, com a aproximação do médico. Em 2 semanas haverá só o médico e a pessoa. Para algumas criaturas, a manutenção do papel existencial, estou doente, sou doente, tenho uma doença, pede para o afastamento de qualquer condição que possa debelar esse estado. Então, o médico não é bem-vindo. O filósofo clínico, muitas vezes, não será bem-vindo. Aqui, por favor, tenham prudência, porque estou colocando termos médicos e trazendo a filosofia clínica para cá. Pode haver confusões aí, não é? Uma vez que em filosofia clínica não existe o conceito de doença. Estou fazendo isso como ilustração apenas. Então, agora vejam um dos dilemas que ocorre aqui imediatamente. A pessoa está doente, obtém uma série de benefícios sociais por estar doente. A começar do afastamento remunerado de sua atividade. Lá na indústria onde ela trabalha, o gerente-chefe diz: você vai para casa, licença remunerada, 40 dias porque você está doente. Já para alguns isso é um benefício imenso. Muito bem. Depois, por estar doente, ela obtém no ambiente onde ela está inserida, mas isso não é sempre assim, não é sempre, o carinho, reciprocidade, cuidados dos outros. Excelente. Por si só, isso pode perpetuar o papel de doente, que ganha um status inédito, a partir do qual vários elementos agregados podem existir. Mas, pela prudência social, pelas pautas sociais, pela própria instituição de outros tópicos na vida dessa pessoa, ela é tida como uma pessoa correta, boa, justa, etc., segundo os nossos padrões de época, é natural, a sociedade assim espera, e a própria pessoa, que ela vá se tratar para curar disso, entre aspas, doença. Veja um dilema que se instala na pessoa, e muitas vezes sem que ela saiba. Quando você anuncia, virá um filósofo clínico ver o que você tem, virá um médico ver o que você tem, que somatização é essa? Muitas vezes, então, alguns começam a apresentar um quadro sistêmico muito curioso. Esse médico, esse filósofo clínico, esse terapeuta que aí vem, ele constitui uma ameaça terrível à pessoa, muito pior do que o sofrimento que a doença lhe traz e que é, de fato, por ela reconhecido como sofrimento. Estou ilustrando apenas um caso no qual é possível, sim, durante muito tempo existir o doente, a doença, mas não o médico, não o filósofo clínico, não a teoria que é apresentada a ela. E alguns são muito cuidadosos e aprendem muito rapidamente como evitar esses caminhos. A doença para eles não é doença, é um modo de vida, A doença para esses, às vezes, não é um sofrimento que pagam com prazer, porque ter que lidar com a vida seria isso sim a verdadeira doença para eles. É a doença que evita que eles tenham que lidar com coisas que lhes causariam, aí sim, impedimentos muito maiores. Ok? Esse foi o primeiro caso, então, de quem é o partilhante. Nesse caso aqui, quem seria o partilhante? Já consideraram? Nessas migrações, diante desses contextos, pode girar muito rapidamente, trocar de espaços no meio até de um procedimento clínico, o que faz com que as coisas fiquem caóticas por vezes. Não é? Porque o filósofo clínico, o médico ou outro estará no meio de um procedimento em direção a quem deixou momentaneamente de ser partilhante, paciente. Isso se deslocou, às vezes para fora do espaço da clínica. Vamos ver agora um outro ponto e depois faremos... Aliás, faremos agora a parada. A partir de cada ponto que nós estudarmos, vamos fazer parada para que vocês possam fazer as colocações. Vamos agora ao segundo ponto, então. Em tudo que veremos nesta noite, eu peço a vocês a gentileza de um elemento que, para efeitos de estudos, é interessante que nos acompanhe, que é o seguinte... É o elemento da praticidade do nosso cotidiano. Considerem, por favor, o que faz cada um de nós diante de um problema concreto do nosso cotidiano. O que nós, cada um de nós, o que fazemos nós quando, por exemplo, agora que o inverno se aproxima, aqui no sul já temos dias frios, muitos já estão tirando dos seus... armários, guarda-roupas, já estão tirando roupas de lã, já estão higienizando, mandando lavar essas roupas, essas peças, porque agora chegou a época de usarmos. Então, alguns vão até a rua, pegam uma friagem, a garganta fecha, como é a tosse, é uma tosse diferente, talvez um problema nos brônquios, e então vem a febre. E a pessoa, o que nós fazemos? Nós não vamos ao médico? Nós não pedimos um bom antibiótico? Fazemos uma radiografia, pelo menos, do tórax? Não é esse o procedimento usual? Onde fica toda essa teorização que estamos fazendo aqui? Partilhante, paciente, médico, filósofo clínico. Isso ficará apenas numa teorização distante do nosso cotidiano? Provavelmente também ficará, mas em alguns casos já conseguimos trazer numa conversação importante e prática vários desses elementos. Já são visíveis na clínica em muitos momentos, já sabemos, estamos aprendendo com esses fatores, não é? E isso é um referencial muito importante, não apenas para nós, mas para vários colegas que desenvolvem pesquisas, doutoramentos nas áreas de humanas, nas áreas de atendimento, assistência, trabalhos assistencialistas, trabalhos laboratoriais, trabalhos em ética, em epistemologia, vários segmentos. Então, vamos a mais um aprofundamento. Nesse segundo aprofundamento, eu quero mostrar alguns sistemas que nós vemos quando estudamos um procedimento clínico chamado divisão. São fracionamentos que ocorrem, não é? Algumas pessoas, por exemplo, quando em clínica, elas fracionam, segmentam e colocam barreiras muito profundas entre elas, partilhantes, e o assunto último, não o imediato, não o, aquele assunto que as trouxe à clínica, aqueles que depois vão surgindo e que de fato mostram os sintomas, o que está acontecendo. Alguns se dissociam disso. Vocês podem ver isso em vários estudos, vários tratados, várias pessoas quando relatam algo que elas vivenciaram. Às vezes você pega um texto, um livro, e há muitos. Este do Ian Miller tem passagens memoráveis sobre isso que estou falando aqui. na qual a pessoa se afasta, se dissocia, coisifica aquilo que tem. E então, quando achamos que isso está desta forma, a pessoa se reassocia, se aproxima, e ela parece que aquilo que ela está padecendo é a própria identidade dela. Vamos ver isso com calma. Eu vou ilustrar alguns elementos sobre isso. Por vezes, uma pessoa que está atravessando um quadro de uma grande ansiedade, uma angústia existencial ou uma angústia psicológica, seja como for, muito intensa, continuada, profunda, por vezes ela se dissocia. Ela se refere a esta angústia, doutor. Alguns fazem comparações curiosas, não é? A angústia como algo que passa pela vida delas, como uma pessoa que não pediu licença está convivendo com elas. Outras associam isso, já vi uma vez uma senhora falar da angústia como uma gravidez. Olha que detalhe curioso associar uma angústia com uma gravidez, não é? E ela disse que se não resolvesse, que provavelmente pariria um tumor por conta disso aí, da angústia que ela estava vivendo. O que acontece quando a pessoa se dissocia e ela se coloca aqui, ela com quem estamos conversando, e lá adiante, em algum lugar, isso que é o assunto último. Quem é o partilhante? É a pessoa que está conosco conversando? Ou é essa angústia que ela colocou numa outra cadeira, às vezes lá na outra sala? Se referindo literalmente à angústia que ela sente como ela lá personificada. Quem estamos, com quem estamos lidando? Olhem, por vezes, uma pessoa que está sob uma forte medicação, morfina, por uma dor muito intensa, por vezes nós conversamos com a pessoa, mas sabemos que a resposta que ela está nos dando é por conta da dor e da morfina. Ela, se não tivesse aquela morfina toda e dor, ela responderia outra coisa. Sabemos disso por ser um familiar, por ser alguém com quem convivemos muito tempo em nossas vidas. Muito bem. Então nós sabemos, quem está falando pela pessoa não é a pessoa, é esse químico todo que ela está ingerindo. E no caso de uma pessoa que chega ao nosso consultório dizendo, doutor, quem está falando isso não sou eu, é a angústia que me habita e que não tem nada a ver comigo, nem sei como chegou. Quem é o partilhante? Eu, como filósofo clínico, posso despersonificar isso que a pessoa personificou, dizendo, sou eu e essa coisa e essa angústia que está perto de mim, que me assombra como um fantasma. Ela personificou, ela construiu esse ser, essa criatura, ou pelo menos o reconhece dessa forma. Eu, como terapeuta, posso desautorizar e dizer, não, tudo isso é o que se passa com a senhora. É a senhora que vive isso e aqui só há uma pessoa. E já é o suficiente diante dos problemas que temos. Ou assumo o que a pessoa disse como fidedigno, verossímil e digo, vamos tratar. Temos aqui mais de um fator, mais de uma criatura, vamos ver o que é isso. Qual é a minha postura como filósofo clínico? Quem é o partilhante? Quem é o partilhante? É tão simples quando você abre um tratado e lá está escrito, partilhante é esse que procura você. E diz, vim aqui tratar determinado assunto. O senhor me explique como funciona o tratamento. Esse código social é um código de entrada para os acessos profundos de coisas que na entrada não são visíveis, não são compreensíveis e não podem ser acordadas. Porque o que virá depois, às vezes, é que definirá esses acordos. No entanto, nós temos problemas quanto a esses acordos. Porque se nada do que nós acertarmos no início vai valer depois, a própria clínica está inviabilizada. Isso é feito, em geral, pelos critérios dos parâmetros. Se determinadas coisas forem longe demais, desautorizarem certos preceitos que tornam possível a vida em sociedade, etc., então não terá não será balizado, não será validado. E recorremos então ao acordo inicial. É claro que estamos com problemas tremendos aqui. E várias gerações de estudiosos terão certamente que se ocupar de assuntos como estes, que não se resolvem por agora, de forma alguma. E isso que estamos vendo é provavelmente um prefácio a essas dificuldades. Vou fazer uma parada aqui para tratarmos agora deste segundo ponto. Ok? E então, depois vamos prosseguir. Temos ainda mais 3 pontos importantes a tratar ainda na noite de hoje. Antes de prosseguir para o terceiro ponto, então, eu gostaria de colocar um parecer e auxiliar nisso que vocês colocaram agora sobre o tema. Essa questão, esse segundo item que estamos vendo, quando há essa dissociação, quando a pessoa personifica e desloca, se afastando, dizendo, não, é essa angústia que chegou, é essa coisa e tal. E aí eu perguntei, então, quem é o partilhante? Se perguntarmos para a pessoa qual é a validade da resposta, a pessoa pode estar enganada, ela pode atribuir, inclusive, a uma coisa que na realidade é outra. Lembram aqueles exemplos prosaicos? Às vezes a pessoa chega e pega alguém da família, lá tem 10, 12 filhos, pega um filho lá como bode expiatório para dizer que aquele é o culpado por tudo que ela está passando, e esse filho não fez nada, nada. Ele foi escolhido desgraçadamente numa loteria dos contrários para ter que assumir toda a frustração e outras coisas. Infelizmente, às vezes ocorre isso. Na clínica, muitas vezes o que uma pessoa afirma do que se passa com ela não é o que se passa com ela. É o que ela imagina, um efeito deslocado, tal qual alguém que já amputou a perna e continua dizendo que a perna atrapalha e a pessoa não sabe, sente dores fantasmas, não é? E atribui uma função que a perna já não tem e não pode cumprir, porque só é existente agora de uma outra maneira, não mais daquela que ela tinha antes. Então, a resposta próxima para esse fenômeno aqui, como saber, então, quando um quadro desses ocorre, e lembrem, há problemas ainda mais agudos. Às vezes, esse que a pessoa personifica, esse que a pessoa diz, olha, doutor, não sou eu. Ela se dissocia, fragmenta o problema e joga o problema lá para outra sala, lá numa poltrona. Às vezes, esse para quem ela aponta tem voz, uma voz semiótica que colabora na terapia. Sabiam que isso também, quer dizer, ela personifica isso não numa angústia tal, mas um ser, num marido, numa esposa, em alguém com quem ela interage. E essa pessoa virá ao consultório e nos falará outras coisas. Olhem como fica dilemático. E aí, quem é o partilhante? Essa pessoa que veio e só veio porque foi nomeada por um processo de dissociação como a responsável pela questão, essa que vem, por vezes, também é paciente? Ou essa que vem veio auxiliar o terapeuta, que agora é ele é partilhante, por estar sendo auxiliado por aquele que pretensamente era culpado por ser o agente patogênico. Olhem os ventos como mudam aqui. Quando nas clínicas eu falo para o pessoal, hoje mesmo, estava orientando um estagiário, dizendo para ele, tenha calma, tenha prudência, ok? Já estava concluindo algumas coisas, espere. Agora vamos começar aí os dados divisórios, os enraizamentos, espere, não é? Essa coisa midiática e imediatista, além de midiática, quer dizer, de já querer saber tudo e descortinar tudo, olha, há muitas complexidades na clínica, não é, que pedem esse acompanhamento. Então, pela historicidade, pelos exames que os senhores fazem, os senhores poderão ter, sim, muitas vezes, uma aproximação melhor deste fenômeno, de modo a poder, se não caracterizá-lo pelos nomes, pela identidade, por aquilo que está acontecendo, pelas características e pelos caminhos prováveis, ok? Muitas vezes. Bem, agora vamos para um terceiro ponto de cinco que veremos hoje à noite. Nesse terceiro ponto, ele é bastante... ele traz algumas dificuldades pela maneira como ele é colocado, uma maneira cacofônica. Mas eu peço a vocês um pouquinho de paciência. Vamos considerar o nosso cotidiano. Você está no seu consultório, no hospital, na sua clínica, na escola, na sua igreja, e você tem lá a sua sala, você vai atender alguém. Chega então essa pessoa, o partilhante. Muito bem. Conceitualmente, conforme o manual. Chega o partilhante, chega o paciente. Essa pessoa procura você pelos seus serviços. Quer dizer, você vai dizer, olha, o serviço que eu posso prestar à senhora, ao senhor, é este, conforme a placa ali na porta. Não é? Filósofo, psiquiatra, psicanalista, psicólogo, assistente ocupacional, etc. Então a pessoa já sabe, assim, o senhor faz o quê? Como é que funciona? Você explica, você faz as perguntas de praxe, etc., dá início ao trabalho. Agora, considere, seria possível que essa pessoa que nos procura venha até o consultório, nos encontra ali e nos paga, passa lá na secretaria, você passa na secretaria, pague tanto, são tantos reais pela hora de atendimento. Seria possível que essa pessoa fizesse isso, pagasse para ela nos prestar serviços? Ainda que isso tivesse outros nomes, ainda que isso não fosse tão óbvio como estou colocando aqui. Porque, claro, se a pessoa vai até lá e diz isso para você, não, doutor, o senhor trabalha aqui nesse hospital, o senhor é psiquiatra, eu vim aqui lhe pagar para eu lhe prestar meus serviços. É muito esquisito, não é? Para os nossos padrões de época. Algum dos senhores não ficaria curioso, surpreso? Diria, ué, o que está acontecendo aqui? Não é? Isso é inédito, eu preciso entender o que está se passando. A senhora veio ao meu consultório para me pagar, para a senhora me oferecer os seus serviços, é isso? E ela diz assim, eu vim aqui porque, doutor, eu educando o senhor, eu lhe mostrando alguns filmes, alguns livros que eu vou comentar com o senhor a seguir, eu acho que eu colaboro para a sua educação, o senhor vai aprender e vai poder passar isso para as pessoas depois que o senhor vai atender. Estou fazendo uma espécie de caridade existencial. Alguns terapeutas já imediatamente, como numa luta de judô ou karatê, não aceitariam de forma alguma uma questão como essa e tentariam inverter, dizendo, não, espere, aqui eu sou o terapeuta, não é a senhora. Não, a senhora não... Eu posso aprender com a senhora atendendo e tentando lidar com o problema da senhora. Eu acho que o problema da senhora é esse que a senhora está trazendo. E nessa luta de judô e de contrários e de tombos e de acertos e desacertos, muitas outras coisas se passam. E isso ocorre nos consultórios. Não dessa maneira óbvia como estou dizendo, porque há elementos sociais que freiam esse modo de ser, evitando esse tipo de coisa. Mas como nas tramas da sutileza isso passa por outras vinhas e caminhos, e não há uma malha fina suficiente para impedir esses fenômenos, eles ocorrem. Ocorrem. Há farta documentação sobre fenômenos assim. Muito grande. Convido os senhores a lerem essa obra, não é? Do Ian Miller, ela apresenta muitos. Se você vai atender alguém como Samuel Beckett, eu sugiro, prepare-se, porque você pode subitamente estar vivendo exatamente isso que estou descrevendo, entre outras coisas. Bom, neste caso, como considerar a legitimidade da clínica, como considerar a função da clínica, a que ela se propõe, os fatores distributivos, as pautas sociais e tantos outros mecanismos? Como fazer? Se somos filósofos clínicos, filósofos, nós temos como objetar a priori que algo assim já se faça? Como desautorizar que algo assim já se faça? A questão talvez seja: o que faremos com isso quando isso acontecer na clínica? Isso acontece no meio de uma clínica? Isso é uma passagem da clínica? Isso se constitui na grande parte da clínica? E temos como responder a questões como estas? Ou elas se encaminharão ainda para outras e outras? Tudo isso é tema do nosso trabalho. Tudo isso é tema de reflexão, de aprofundamento, de pesquisa, de muitos trabalhos, e é para onde a clínica está andando. Não apenas a filosofia clínica. Nossos colegas lá da psicanálise, das várias psicoterapias psicológicas, que vão do existencialismo, Dasein análise, psicodrama, gestalt, terapia transacional. Nossa, há muitas coisas. Não é? E cada um terá que lidar com isso, porque as clínicas estão caminhando para isso e para outros fatores ainda, que veremos ainda nas nossas aulas. São problemas que se anunciam, estão aí diante de nós. Vou parar aqui o gravador para ouvir os senhores antes de ir para o quarto ponto. Vamos prosseguir o trabalho então. Apenas uma ressalva nisso tudo que foi colocado. A nossa colega, que é médica, ela estava falando sobre essa pessoa que ela atende, né, que chegava ao consultório: como a senhora está, doutora? E recomendava procedimentos para ela: a senhora não estava bem na última consulta. Esses elementos de transição, eles que fazem balançar certos elementos já agendados do funcionamento de uma clínica, eu acho, não devem ser negligenciados. Porque às vezes essa pessoa só deixará que ela a medique na condição de uma espécie, entre aspas, de partilhante. Então, vamos supor, a pessoa que é, entre aspas, a pessoa enferma, que chega ao ambulatório do médico, por lhe dar conselho, por lhe dizer o que fazer, etc., agora aceita que esse médico, na condição de uma espécie de paciente dessa pessoa, possa lhe dizer a medicação que ela deve tomar, um anti-inflamatório, isso e aquilo outro. Vejam, não é? Há muitas ilustrações em várias ordens e próximas. Nunca viram, às vezes, a criança que a mãe vai dar o remédio na boca e a criança diz: mamãe, só se segurar na sua mão. Ela só deixa a mãe dar o remédio se ela, criança, acompanhar e guiar a mão da mãe até a boca para ela poder ingerir o remédio. Não é? Outras vezes a pessoa vai tomar uma injeção e diz para o médico: o senhor pode me dar a injeção, mas o senhor não olha. O médico vai dar a injeção desde que ele, médico, não olhe. Há muitos casos curiosos, né? Há muitos elementos assim em que a pessoa diz, ou então aquela mãe que para dar o remédio para a criança, a mãe tem que tomar o remédio. Aí a criança toma também. A mãe experimenta e diz: olha que bom remédio. E dá para a criança, ela toma também, senão não toma o remédio. Há inúmeros casos. Quando eu coloco esses elementos domésticos, mãe, criança, vocês provavelmente acessam mais rapidamente, não é? O consultório, aquela formalidade, aquela cátedra, a distância ainda em nossos dias. Por mais que em filosofia clínica a gente procure flexibilizar essas coisas, ainda existe essa égide, essa moldura na clínica tão pesada e que coloca todo mundo em trincheiras, em gavetas, aquelas coisas. É difícil muitas vezes fazer clínica assim. Como eu estava dizendo, que a nomenclatura não nos engessa a ponto de inviabilizar a clínica, não é? O que nós estudamos são referenciais, apenas referenciais para construirmos para além deles e não para que eles nos sirvam de engessamento. Bem, agora vamos para o quarto ponto da nossa noite. Neste quarto ponto, nós veremos algo muito, muito improvável de ser estudado no ambiente da clínica. Vimos como os elementos de quem é o partilhante podem se deslocar, podem se distribuir, podem se complementar e cumprir outros elementos dissociativos. No entanto, os senhores poderiam considerar que não mais o filósofo clínico, ou o psiquiatra, ou o psicanalista, ou o psicólogo, não mais a pessoa que eles atendem como paciente, partilhante, não. Que há alguém mais nesse trânsito que pode ser o partilhante? Vocês já consideraram, por exemplo, a teoria, seja ela a teoria filosófico-clínica, seja ela a teoria psicológica, psicoanalítica, ou mesmo uma teoria que se diga aberta a ponto de só se desconstruir, algo como Deleuze, Derrida, o pessoal costumava fazer, que a própria caminhada se faça conforme as coisas, e vocês viram as dificuldades que há nisso, né? Porque vai precisar da linguagem, vai precisar de uma série de elementos prévios e acaba retornando para os problemas que temos aqui. Seja qual for, já consideraram a própria teoria, a teoria psiquiátrica, a teoria psicanalítica, ela como partilhante? Eu vou começar com exemplos de aproximação, por vice-conceitos, não é? Que a gente usa tanto em filosofia clínica. Você recebe da sua avó uma linda cadeira de balanço, acolchoada, muito bonita, madeira de demolição, antiga, lixada, uma graça, um encanto, perto de um vaso de flores e plantas verdes. Nossa, ficou um encanto na sua sala. Você recebeu esse presente da sua avó e colocou ali no lugar onde ela pode ler e também você, quando quiser, pode se sentar para ler e estudar. A partir do momento em que aquela cadeira chega à sua sala, muitas coisas na sala agora passam a viver em função daquela cadeira de balanço, que é belíssima. A começar do seu sofá que vai embora, sua mulher coloca lá na outra sala, deixando um espaço para um móvel que antes não tinha nada a fazer ali, mas para combinar com a cadeira e com o abajur que está ali agora, ela vai colocar aquele móvel. E esse móvel traz com ele vários livros que só vão conhecer essa sala de agora por conta de tudo que está se passando. Com o tempo, muitas das coisas que acontecem, lugar de conversação, por exemplo, que antes eram feitas na cozinha, agora passam a ser feitas ali, onde está aquela cadeira de balanço, perto de um lindo avarandado que dá para o jardim. Logo, outros encostos são colocados ali, mini sofás e tal, para compor um recanto muito bonito, e em torno da cadeira, as coisas passam a girar em torno da cadeira. Não é dito assim, não é mencionado assim, mas a própria cadeira, pela influência que ela passa a exercer ali, faz com que as coisas comecem a funcionar dessa forma. Chega a um ponto tal que um dia você quer conversar com a sua esposa, ela já naturalmente vai até essa cadeira de balanço e se senta para ouvir o que você tem a dizer. Ela não pronunciou uma palavra, mas ficou tão evidente, como quem diz, ah, quer conversar comigo? Venha conversar aqui. E se sentou numa casa com tantos ambientes. Ah, esse é um exemplo pálido, distante, ainda que costume frequentar o cotidiano na forma de automóvel, de um apartamento novo, de uma casa na praia, de férias de verão. Agora vamos trazer isso para elementos imagéticos próximos, mais condizentes com o que estamos tratando aqui, com o tema quem é o partilhante. Por vezes, uma teoria, uma ideologia ou algo assim, se torna tão forte em si mesma que empalidece a própria pessoa a quem ela deveria servir, que destitui da prerrogativa ontológica existencial a quem é que deveria servir. É a teoria, a famosa cama de Procusto, que toma ela a definição das coisas. Então há todo um ritual, há todo um elemento, há toda uma coreografia que se reveste até de aspectos religiosos, às vezes, nos quais você tem que atender à teoria. A teoria diz tal coisa, a teoria informa assim, a teoria regulamenta tal coisa, a tal ponto que desaparece a pessoa, desaparece o terapeuta. O grande partilhante, o grande que deve ser atendido é a terapia. É a terapia nas suas bases coreográficas, no seu funcionalismo, nos seus momentos. Ela passa a ser nos rituais, como nos rituais do chá, ela deve ser atendida. Isso se torna transparente muitas vezes pelo próprio procedimento do terapeuta, da pessoa, fazendo com que isso seja natural. Você vai a um médico, tem todo um itinerário, tem todo um protocolo. Você vai a um filósofo clínico, você vai a um psicanalista, você vai a um terapeuta de outras áreas, tem todo um protocolo, todo um ritual ao momento das coisas, e eles devem ser obedecidos. E por vezes isso ultrapassa em dimensão e todos acabam tentando atender à teoria, que acaba ela sendo a paciente. Ela é que acaba sendo tratada com condescendência, com medicação para ficar mais forte aqui, ali, lá, a teoria. Quando eu iniciei a filosofia clínica, quando formei as primeiras turmas no Brasil em filosofia clínica, as primeiras turmas pioneiras, os cuidados me cobravam muito isso. Precisamos de um livro, professor. Queremos um livro, professor. Um livro. Eu disse, vocês vão ter cadernos com apontamentos, com anotações, é isso? Uma das questões que eu me perguntava é, um tratado formal sobre o assunto vai ajudar nesse momento? Ou vai tornar algo já tão... Aquele início já era tão difícil em Porto Alegre, aquelas duas turmas pequenininhas, cada turma com 7 alunos, aula tarde, aula noite, e duas vezes por semana aqui no Instituto, ficava me perguntando, né? E ainda me pergunto, os cuidados, a terapia, ela tem seus elementos. Ela serve de conectivo, ela serve de intercessão, ela serve de elementos de informação, de pontuação, de tratamento, e muitas vezes ela precisa sair do caminho, não atrapalhar a intercessão, precisa ficar longe. Muitas vezes é assim. Às vezes no final de uma terapia, de um processo que foi muito difícil, muito tumultuado, a terapia precisa sair para que as pessoas possam se encontrar. Há um momento em que o médico precisa tirar a roupagem de médico e ser pessoa, ser humano, para poder encontrar o outro, que também deve tirar suas roupagens de paciente para ser só ser humano. Um encontro existencial de alma, de coração. Por vezes é assim. E é um dilema tremendo saber quando deve ser assim. Não é? Eu recomendo sempre a prudência e, em caso de dúvidas extremas, o recuo e não a bravata, a ousadia. Estamos tratando com pessoas, seres humanos, alma, transcendência. Se vamos errar, vamos errar pelo excesso de cuidados, não pelas bravatas e ousadias, de forma alguma. Não é? Pelo menos é assim que eu procuro orientar. Então, muitas vezes, isso ocorre. Há maneiras de identificarmos quando algo assim está acontecendo. Uma das coisas que eu sempre peço para os colegas é para que façam clínica continuada, clínica didática. Você já é filósofo clínico? De vez em quando, a cada 4, 5 anos, tire um ano para fazer uma clínica com um colega seu. Faça. Vá conversar com ele, vá colocar questões suas, né? Gerais, um bate-papo, para ele ver, conferir certos elementos seus. Isso é interessante, importante, para a gente até saber torções e outros elementos, né? É uma das maneiras pelas quais isso pode se tornar evidente. Que um colega seu que trabalha, pode às vezes dizer para você, olha, tenha cuidado, não é? Você está exagerando o formalismo, está exagerando, levando muito longe o rigor, não é? De algo que serve como referência, um mero modelo e não algo para engessar você e ter que ser feito com régua e compasso. A clínica é feita pela aproximação. Agora, claro, considerem, por favor, não é? Aproximação dentro de métodos, dentro de critérios, e não diante de um vale tudo, vale qualquer coisa. De forma alguma. De forma alguma. Vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colaborar antes de irmos para o quinto e último elemento do nosso trabalho de hoje. Vamos prosseguir então para o nosso último trabalho, último ponto desta noite, quinto e último ponto, sobre quem é o partilhante. O que vem agora é preciso ser colocado também sobre o crivo da prudência e do cuidado. Vamos então a isso. É natural que nos nossos dias, na nossa sociedade, nós tenhamos, sim, que definir, até para podermos existir no nosso ofício, no nosso trabalho, na nossa sociedade dos homens na qual vivemos, precisamos definir o que é filosofia clínica, quem é o filósofo clínico, quem é o partilhante. Ainda que saibamos que essas definições, elas são um prefácio importante a tudo que virá, elas precisam ser ditas e feitas. Né? Diferente disso, não há como existir no mundo, não como ela existe, atendendo pessoas como existe, nas universidades, nas clínicas, não, né? Ela seria uma outra coisa. No entanto, quando caminhamos e aprofundamos a filosofia clínica, chegamos na matemática simbólica, chegamos nos estudos dos elementos a partir das autogenias, a interseção entre tópicos, esses elementos, muitos dos fatores sociais, eles naturalmente trocam definições, conceitos por caracteres. E aí acontece uma grande, um elemento de grande complexidade. Em não poucas ocasiões não há mais a figura, simplesmente desaparece a figura. Eis ali o partilhante, eis ali uma teoria que está sendo adotada como interseção, um termo linguístico ou uma linguagem propriamente. Lá adiante está quem está atendendo, o médico, o psicanalista, o psicólogo, o filósofo clínico. Isso termina em muitos aspectos. E o que surge da interação disso é algo completamente distinto. Aqui nós temos que olhar com atenção esse fenômeno. O que é isso que surge? O que é essa interação de coisas que surge? E essa interação de coisas depois, um pouco além, retornará ao que era antes, cada um nas suas funções, nos seus quadros existenciais? Ou ela agora derivará em uma outra situação que gerará, a partir de contextos, outras coisas? Há inúmeras respostas para isso. Então vamos ver algumas dessas questões. Quando eu digo respostas, eu estou dizendo problematizações para isso. Vejam algumas delas. Por vezes, esse amálgama, que de amálgama vira um elemento sem forma, amorfo, indistinguível, algo que vai se ligar a várias coisas. Por vezes, isso é uma parte importante do caminho. Olhem, vou dar exemplos bem singelos do cotidiano, do nosso dia a dia, para vocês observarem que tal fenômeno ocorre já no nosso cotidiano, de maneira às vezes desapercebidas, imperceptíveis, ocorre. Você está com a sua esposa, com seus 3, 4 filhos, vocês estão na praia, numa areia muito macia, perto de um lago belíssimo. Estão brincando. Seu filho, um dos seus filhos, papai, vamos fazer aqui uma coisa diferente. E aí vocês criam, estão desenhando, todo mundo desenhando conjuntamente, algo que ninguém sabe direito o que é. É hora um pouco construção, hora um pouco desenho, alguém já dá uma ideia de trazer um pouco de água para misturar, etc., um baldinho. Não é? Daqui a pouco chega uma netinha sua que não tem nada a ver com a história, mas gostou e entrou ali na história. Se alguém nesse momento parasse você e perguntasse o que está acontecendo, você, não sei. Que nome você dá isso? Você diz, não sei, isso é uma brincadeira? Você diz, eu não sei se é uma brincadeira, porque está parecendo sério, olha aqueles dois ali, ó, que estão fazendo. Que não desenho, pô, eles vão tirar até foto, vão botar lá no Facebook deles e tal, não sei o quê. Ah, não é uma brincadeira, é o quê então? E às vezes nós vamos ter muita dificuldade de dizer é isso, é aquilo. Para onde está caminhando isso, até onde vai, nós não sabemos. Mas isso tudo está dentro de coordenadas bem específicas. É uma família que está passando um final de semana, um feriado prolongado, numa linda aldeia, num areal junto a um lago que dá acesso ao mar. E estão tendo um momento de lazer. É assim que isso se circunscreve dentro de um espaço muito maior, como uma bolha, uma licença, dentro de coordenadas. Depois dali, no outro dia, todo mundo vai voltar para os seus trabalhos, para os seus estudos, para a sua vida, para os seus afazeres, que estão já desenhados antes disso acontecer e que vão continuar depois disso. Mas ali há um elemento para isso. Bem, aqui eu dei um exemplo no qual isso está circunscrito, há várias aprendizagens aqui, as pessoas se divertem, ficam felizes, não é? Um brincou na areia, pegou bicho de pé, o outro conseguiu subir numa árvore, trouxe uma água de coco, está lá sentadinho tomando, não é? Tem uma menina ouvindo música, os dois meninos foram mergulhar, levaram suas pranchas no mar que é depois do lago, etc. As coisas estão dentro de registros que podem ser monitorados e acompanhados pela nossa base categorial. No entanto, há experiências similares que ocorrem também em intervalos como estes, que são de outras, têm outras características e outras consequências. Por exemplo, ao invés disso, o rapaz convidou uma garota. Ele gosta muito dela, são amigos há muito tempo. Não é? Ele está viúvo há menos de um ano e ainda está muito triste, e eles são amigos há muito tempo, e eles vão para uma praia dessas, ouvem música, tem uma esteira, areia, o sol está delicadamente adormecendo já em direção às montanhas, a cena está muito linda, tudo vai muito bem, eles estão juntos e dali nasce algo entre eles que na segunda-feira não desaparecerá, nem na terça, nem no mês seguinte, continuará nas almas, nos corações. Algo aconteceu. Quando ele foi para lá com essa moça, ele era uma pessoa com características, identidades e outros elementos nítidos, traçados no papel, cartorial. Agora é diferente. Algo aconteceu. Quando ele volta, parece que a maior parte do que ele é está com ela. Que sente saudade, que pensa o que ela está fazendo, que vontade de conversar com ela, não é? Será que eu não poderia pegar o metrô, meia hora eu estou lá na casa dela, ele pensa isso, e ela pensa a mesma coisa. Algo aconteceu, Algo aconteceu, já não é possível mais a conformação anterior antes disso. É muito forte. Agora os elementos são outros. Então vejam, não é preciso uma ilustração abstrata, distante, complexa para ilustrar elementos da matemática simbólica quanto a isso. Elementos mais singelos já ocorrem no nosso cotidiano. Tem muitos nomes, tem muitas coisas. E fazem anular elementos. Mas temos como falar numa terapia, qualquer que seja ela, que já tenha, desde o ponto de partida, estes elementos? A resposta para isso é que provavelmente nós já temos. Uma terapia que inicia avançada a partir de matemática simbólica, e já vimos as condições para que isso ocorra, não é? Não é no ambiente social urbano que temos hoje aqui. Primeiro seria em critérios laboratoriais, em estudos temáticos, não é? Bem direcionados e específicos, provavelmente feito em universidades, com instrumentos de pesquisa, poderíamos sim elaborar elementos que navegassem por isso a partir da matemática simbólica, que é provavelmente como serão feitas muitas das terapias no amanhã breve, no amanhã breve, não no amanhã distante, esses elementos. E serão, eu escrevi para a revista de filosofia da editora Scala um texto sobre isso, já foi publicado, no qual esses fatores aparecem assim. O que nos separa desses elementos próximos é pesquisa, é trabalho, é o que estamos todos fazendo aqui, não é? Nas nossas aulas, nas nossas clínicas, nos hospitais, nas escolas, é o que estamos fazendo. Quanto mais conseguirmos trabalhar esses elementos, elaborar essas questões, provavelmente mais próximos ficamos desse dia em que muitas das amarras que existem hoje na terapia artesanal, do modo como ela é feita, provavelmente poderão deixar de existir. Mas é um trabalho imenso a ser feito. Isso não é algo de hoje para amanhã, não. Estamos apenas iniciando esses processos. Com isso, eu cheguei ao fim, ao tema de quem é o partilhante. Hoje vimos, das três aulas, tivemos uma no meio de mediação, né? E essa, com hoje, encerramos esse capítulo. Vou desligar o gravador para conversarmos aí, considerações, reflexões, sobre tudo o que vimos hoje.